Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Como o pastor Vander disse, nós estaríamos aqui ouvindo a continuação de uma série que tem abençoado muito a minha vida, muito a minha vida. E todo domingo à noite eu confesso que venho para a casa do Senhor empolgado para saber sobre os pensamentos de Deus. Mas hoje as coisas saíram um pouco do nosso controle humano. E como o pastor Vander disse, Deus decidiu levar alguém muito especial. Especial para mim, um grande amigo que ele me deu na França, alguém que me acolheu, que me amou e que me ouviu nos momentos de muita dor. De uma certa forma, a minha amizade com o pastor Vander tem a ver com o Ricardo Guinâncio. Ele nos aproximou, ele nos fez ficar... nos tornarmos amigos e hoje nós estamos aqui. Então, eu sei que se ele é muito especial para mim, ele é extremamente especial para o pastor Vander, um mentor que o Senhor decidiu recolher para os seus braços nessa noite. Muito difícil pregar nessa noite. E eu descobri essa notícia às 5h40, 17h40, diante de um momento que eu vou falar aqui. E confesso que fiquei abalado, ao mesmo tempo descobri e entendi que estaria pregando a palavra do Senhor. Nesses momentos, e eu não acho isso errado, de forma alguma, temos muitos pastores aqui entre nós, nesses momentos a gente pode, e não há erro algum nisso, recorrer a uma mensagem que o Senhor já nos deu. Aquilo que Ele já falou em algum momento, e eu entendo que isso é válido, é justo, é bom. Ao mesmo tempo, nós estamos vivendo um período de oração tão profundo nessa igreja, tão profundo, que eu decidi apenas me ajoelhar e falar: Senhor, o que você quer falar nessa noite? E meus irmãos, imediatamente, um salmo do Senhor veio ao meu coração. Não tive, infelizmente, muito tempo, mas o Senhor falou profundamente ao meu coração nesses últimos 50 minutos, e eu espero em Deus que Ele fale com você. Nós não vamos falar sobre os pensamentos de Deus nessa noite, na verdade nós vamos falar sobre os pensamentos de um homem em relação a Deus nessa noite. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 90, a minha segunda oração mais preferida da Bíblia, depois da oração de Jesus em João, capítulo 17. Essa é a minha segunda oração preferida da Bíblia. Eu quero ler esse texto com você. Eu quero convidar você a prestar muita atenção nesse texto. E espero em Deus que o que Ele falou comigo, Ele fale com você. Não tenho a menor condição de olhar para o nosso pastor Vander, meu pastor Vander, nesse momento, senão eu não consigo nem pregar. Então nós vamos ler e ministrar a palavra do Senhor. Salmo 90 diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza Tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva, que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos Teus servos, satisfaze-nos pela manhã, como Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós as obras de nossas mãos, consolida as obras de nossas mãos. Senhor, fala poderosamente nessa noite, assim como você tem falado e continua falando ao meu coração, nesse momento difícil, que o teu Espírito Santo venha, Senhor, passear, habitar, oh Deus, e modificar tudo o que precisa ser modificado em nossos corações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um salmo de lamento. Salmo 90 é considerado um salmo de lamento. Um salmo diferente de muitos escritos por Davi. Foi um salmo de Moisés. E é interessante porque esse salmo foi escrito durante o período em que o povo caminhava no deserto. Muitos comentaristas, e a minha opinião também é essa, dizem que esse salmo provavelmente foi escrito no fim da vida de Moisés, no final dos seus dias aqui na terra, quando tudo o que aconteceu na Bíblia já tinha acontecido, mas nós não podemos afirmar isso, apesar de eu acreditar nessa linha. Nós não podemos afirmar isso. O que a gente sabe é que esse salmo foi escrito em um período de escassez, em um período de deserto. Mas esse salmo, meus irmãos, eu estava lendo, foi tudo o que eu fiz agora. Me ajoelhei, me coloquei diante do Senhor e falei: Senhor, fala comigo, Senhor, fala com a sua igreja. E comecei a revisitar esse salmo nesse pouco tempo que nós tivemos. Eu gostaria de trazer pelo menos, eu nem sei se vai dar, não sei se eu vou conseguir, não sei se teremos tempo, mas algumas coisas que o Senhor falou comigo nesse instante, e eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, para que você acompanhasse junto comigo a palavra do Senhor. Esse salmo começa da seguinte maneira: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Algumas traduções dizem: Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Meus irmãos, e diante desse salmo, diante do dia que eu estou vivendo hoje, diante do dia que o pastor Wander está vivendo, talvez de muitos familiares do pastor Ricardo e muitas pessoas que estão aqui, talvez em luto, talvez em algum momento difícil, duas coisas já ficam claras no início desse salmo, no início dele. A gente nem precisa ir até o final, mas se Deus quiser a gente vai chegar até o fim. A primeira delas é: nós temos um refúgio. Você pode dizer amém? Eu quero repetir: nós temos um refúgio. Será que você pode repetir isso comigo? Nós temos um refúgio. Meus irmãos, que palavra abençoada é saber que nós temos um refúgio. Moisés escreveu esse salmo, e ele não era um adolescente quando escreveu esse salmo. Aos 80 anos de idade, Moisés foi chamado para fazer algo que Deus colocou no coração dele para ser feito. E aos 80 anos de idade, quando muitos na nossa geração já estão se aposentando, Moisés começa um novo ministério diante do Senhor, muito duro, de libertar um povo. Mas antes disso, Moisés viveu 40 anos como príncipe, como alguém muito importante. Moisés viveu mais 40 anos como um fugitivo assassino, alguém que estava fugindo das autoridades por ter matado um homem. E Moisés vive os seus últimos 40 anos como alguém que caminha junto com um povo que não era dos melhores, não era mais muito agradável. A Bíblia fala que uma geração, pelo menos nesse tempo, era contada de 40 em 40 anos. Então, pelo menos três gerações foram vividas por Moisés. E eu faço eco aos comentaristas que dizem que essa oração foi escrita no final dos seus dias. Depois de viver como um príncipe, depois de viver como um fugitivo assassino, depois de viver como alguém que caminhou com o povo, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o povo do Senhor recebeu o deserto de uma certa forma como castigo. E Deus disse: vocês não verão a terra prometida. Ninguém de uma geração inteira viu a terra prometida, a não ser Josué e Caleb que puderam entrar lá. Por isso eu posso afirmar, mesmo que a Bíblia não diga em palavras, é óbvio que Moisés viu muitas pessoas morrerem ao seu lado. Amigos, pessoas próximas, pessoas que caminhavam com ele, pessoas que talvez o ajudaram em momentos difíceis. E no final disso tudo, ele levanta suas mãos e ele começa a orar. E é por isso que essa é a minha segunda oração preferida. Ele diz: Deus, tu és o meu refúgio. Isso é um ensinamento muito grande para nós, igreja. Porque diante de qualquer circunstância, qualquer situação que você esteja passando nessa noite, nesses dias, nessa semana, eu tenho algo que a Bíblia diz para mim e para você, que é uma verdade: nós temos um refúgio, e esse refúgio é o Senhor. Ele é o nosso refúgio, Ele é aquele que sustenta a nossa vida. Ele é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que, quando nós estamos na maior euforia, na maior alegria, Ele nos refugia. Quando nós estamos nos vales, que às vezes se apresentam para nós, Ele é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Você não está sozinho, você não está sozinha, você não veio aqui por acaso, você não acredita em um Deus folclórico, cultural, religioso. Nós cremos no Senhor dos Exércitos, o nosso refúgio, o nosso descanso. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda no início desse texto, meus irmãos, me mostra de forma clara, diante do que eu estou vivendo hoje, esse é um recado para nós, amada igreja do Recreio. É urgente a necessidade de nós termos um refúgio. Ele não só é o nosso refúgio, mas esse texto mostra para mim e para você que viver sem um refúgio é loucura nessa terra. Muitos de nós tentam viver sem refúgio, mas absolutamente ninguém consegue viver sem refúgio, ninguém. Nós buscamos refúgio em coisas às vezes, em casas de praia, casas de montanha, em roupas, em situações, em vaidade, em dinheiro, mas nós podemos buscar refúgio também em pessoas, homens e mulheres, que Deus coloca do nosso lado ao longo da nossa vida, para se tornarem fontes de refúgio para nós, porque Deus se manifesta nessa terra através de gente como eu, de gente como você. E você pode ser um instrumento de Deus para ser refúgio na vida de uma pessoa. Meus irmãos, em tão pouco espaço de tempo, tanta coisa passou na minha cabeça. Em menos de 3 horas, tanta coisa passou na minha cabeça. E 2 coisas específicas me emocionaram muito nos últimos 120 minutos. A primeira delas é saber que Pastor Wander pôde ter um refúgio na vida do Ricardo, um mentor, alguém que poderia pegar o telefone e falar: meu irmão, fala que eu estou te escutando, fala que eu estou escutando você. É saber que Pastor Wander, no momento de alegria e de tristeza, tinha alguém para ligar. Quando eu tinha 17 anos, meus irmãos, 16 anos, eu passei pela porta da sala e vi meu pai tendo uma conversa que eu entendo hoje porque o Senhor me permitiu ouvir, mas foi muito difícil. Um bispo da igreja metodista, denominação da qual eu vim, falava com meu pai na sala, um homem muito importante, muito utilizado por Deus, muito, com muito prestígio. Eu fui para a cozinha e só ouvi isso. Um homem virando para o meu pai em lágrimas, dizendo para o meu pai: eu descobri, aos 50 anos de idade, que eu não tenho amigos, eu não tenho pessoas de confiança. E aquilo foi tão forte, foi tão duro, que aos 16 anos de idade eu falei: eu nunca quero isso para a minha vida. Porque nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de homens e mulheres. Você não está aqui nessa igreja por acaso. Discipulado não é um programa de igreja, discipulado não é uma forma de fazer a igreja crescer. Discipulado é um instrumento de Deus para que você seja um instrumento na vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam um instrumento na tua vida. A célula é um lugar que muitas vezes você pode encontrar refúgio. Não adianta, você não vai crescer sozinho. O Senhor tem colocado ao seu lado pessoas que podem ser refúgio para você. E às vezes nós não valorizamos isso. Isso me emocionou, porque ao falar com o pastor Wander no telefone, eu vi a importância de ter alguém ao nosso lado, por mais doloroso que seja. O Senhor usa pessoas na minha vida e na sua vida para momentos de refúgio. Eu queria convidar você a valorizar isso, e nesse mesmo momento, eu me emocionei de novo, porque como um ser humano mortal que nós somos, eu falei para o Wander, meu amigo, como é que você está? Será que você não deve ficar em casa, para descansar? E ele ficou calado, virou para mim e falou, mas eu acho que eu quero ir para a igreja, porque no final das contas, Gustavo, não tem melhor lugar para estar do que a casa do Senhor, principalmente nessas horas. Meus irmãos, nós não estamos diante de um evento religioso, nós não estamos diante de um evento cultural, o Senhor dos Exércitos está nesse lugar, e se você saiu da sua casa e veio para esse lugar, é porque o Senhor quer ser o teu refúgio nessa noite. Não há melhor lugar para mim e para você, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, do que a casa do Senhor, do que a presença do Senhor. Aqui, nos braços do Senhor, nós encontramos refúgio. E que o Senhor estenda os seus braços para você nessa noite, para te dar do seu refúgio. Que coisa interessante. Mas esse texto é tão lindo, ele diz no versículo 2, antes de nascerem os montes, de criares a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos, de fato mil anos para ti são como o dia de ontem que passou. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota, mas à tarde murcha e seca. E aqui está para nós a segunda lição desse texto. Moisés usa uma ilustração que é muito utilizada na Bíblia, a relva, a grama, o mato, para mostrar para mim e para você que a soberania do Senhor é absoluta. Deus é soberano. E em momentos como esse, nós vemos que nada é previsível, nada. Você acorda de manhã e acha que vai viver um dia, e no fim do dia tudo pode estar diferente. Meus irmãos, o problema não é esse, porque essa é a realidade. O problema é que tem gente demorando passar uma vida inteira, espera uma vida inteira passar, para perceber que Deus é soberano. E na soberania do Senhor, a prova é Ele que hoje nós não falássemos sobre os pensamentos de Deus, mas falássemos sobre um homem que ao longo da sua vida viu o Senhor agir. Nos momentos de maior alegria e de maior tristeza, ele viu o Senhor agir, e ele disse, Senhor, nós somos como relva, você faz o que você quiser. Nós estamos tendo nessa noite a oportunidade diante de nós, de aprendermos sobre a soberania de Deus, e que a melhor coisa que nós temos nessa vida, é de nos submetermos a Ele, aleluia. Porque a gente acha que a melhor coisa é o curso XYZ, isso é bom, mas a melhor atitude que nós temos como homens e mulheres é falar, Senhor, eis-me aqui, Tu és soberano. Nascimentos, casamentos, falecimentos, são eventos sociais que unem pessoas, já parou para pensar nisso? Nascimento une famílias, todo mundo quer ver o bebê, casamento une um monte de gente, vem gente de todos os lados, nas mais diversas culturas do mundo é assim, falecimento também. Eu nunca gostei de falecimento, mas pela soberania do Senhor Ele tem me ensinado muito, e uma das coisas que Ele tem me ensinado é que toda vez que alguém falece, a mesma pergunta vem no meu coração, qual é o propósito, como é que está a minha vida, o que eu tenho feito da minha vida? Anteontem eu falava com o Ricardo no telefone, anteontem. Hoje não é mais possível, não aqui na terra. Mas o Senhor continua sendo soberano. E a Bíblia continua dizendo, olha o que diz o versículo 9, todos os nossos dias passam. Os anos da nossa vida chegam a 70 ou 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Algumas traduções dizem, a vida passa como um breve pensamento. Eu tive uma tarde totalmente paradoxal hoje. Saímos aqui da igreja, em um culto em que eu ouço e concordo com o meu pastor que diz que nós devemos nos dedicar e fazer e preparar uma mensagem com muita qualidade e que precisamos de pelo menos 8 horas para preparar uma mensagem. E eu saio daqui concordando com isso. Eu almoço com grandes amigos, vou para a casa da minha cunhada, que está aqui com a gente congregando, e ela está grávida, e daqui a 15 dias nasce um bebê. E nós estávamos ali celebrando a vida, estávamos ali olhando o quarto, olhando a decoração, olhando as roupinhas, agradecendo a Deus e falando, caramba, como é rápido, e a gente estava ali celebrando algumas coisas e se alegrando em família, mais um sobrinho, mais um neto, e a gente estava ali. E eu decidi, ontem a minha esposa com muita razão brigou comigo por causa do celular, eu falei, eu vou deixar o celular no carro para passar essa tarde em família, deixei meu celular no carro. E a gente ali celebrando, em algumas semanas o Bernardo vai nascer. Celebramos juntos, nos emocionamos, agradecemos a Deus pelo dom da vida. E eu entro no carro, feliz da vida, e resolvo pegar meu celular. E quando eu pego meu celular, eu recebo a notícia de um falecimento. O extremo oposto. Que sentimento estranho. Que mistura. Que sensação de que tudo passa tão rápido. Mas como assim? Não é possível, ele estava falando comigo anteontem, e eu confesso, meus irmãos, que eu ainda estou meio anestesiado, e Deus sabe o porquê. Sim, meus irmãos, é possível, sim, meus irmãos, a vida passa como um breve pensamento, sim, meus irmãos, essa é a nossa vida nessa terra, sim, meus irmãos, é breve, é curta, rápida, como um breve pensamento. E o meu clamor para você nessa noite, diante desse paradoxo que eu estou vivendo, diante de um bebê que vai nascer, diante de um amigo que o Senhor recolhe, o meu clamor para você é o que o pastor Rogério acabou de dizer. Meus irmãos, amem mais, perdoem mais. Meus irmãos, esse cenário político, o diabo ele usa qualquer coisa a seu favor, mas se tem uma coisa que ele tem usado, é a situação política para destruir amizades, destruir famílias. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que essa será uma noite de cura, porque o teu primo, o teu irmão, o teu cunhado, a tua sogra, eles são mais importantes do que um candidato, e a vida passa como um breve pensamento. Está na hora de a gente parar com isso. Talvez haja aqui nessa noite primos que não se falam mais, irmãos que não se veem, filhos e pais que não se comunicam, amigos que não se alegram mais, sócios que viraram inimigos. Talvez seja esse o momento de você tomar uma decisão que vai mudar a sua vida. Alguns meses atrás eu estava sentado aqui e o Senhor me incomodou de pegar o meu celular no meio do culto e mandar um recado para um amigo, amigo meu, com quem eu precisava me reconciliar. Eu mandei aquele recado para ele na hora do culto, porque isso não é sentimento, meus irmãos, isso é decisão, isso é ato. Meus irmãos, e o Senhor restaurou a nossa amizade de uma maneira que eu nem imaginava. E meus irmãos, nós estávamos essa semana chorando juntos pelo que ele tem feito na vida dele. É possível que você nessa noite receba a cura do Senhor, porque a vida passa como um breve pensamento. Não deixa para fazer semana que vem, porque a gente não sabe o que vai acontecer na semana que vem. O Senhor é soberano, mas os que ficam nessa terra talvez amarguem duras dores de não perceberem o quão valorosa é a vida. É o momento de você pegar o teu celular, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é na hora que você talvez tenha vontade, não, meu irmão, minha irmã, é agora. É momento de você acabar e destruir o diabo nessa noite e os principais e potestades se afastarem de você, porque você vai se reconciliar com seu irmão, com a sua irmã, com a sua prima, com a sua família, com seus amigos, em nome de Jesus. Essa é uma noite de cura. E talvez você esteja pensando, mas eu, pastor, eu não sei nem como dar conta da minha vida, quanto mais me reconciliar com os outros. O Salmo 90 ensina para mim e para você. Olha, outra lição que esse Salmo me deu e te dá. Versículo 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Meus irmãos, minhas irmãs, a lição para mim, a lição para você, de uma das orações mais preciosas da Bíblia, é que nós devemos ser humildes o suficiente para dizer, Senhor, eu não sei governar a minha vida. Senhor, por favor, me ensina a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria naquilo que eu tenho feito nessa terra. É humildade, é dia a dia, é um processo, é sabedoria. Nessa manhã, nós ouvimos nosso pastor Wander dizer que uma das coisas que trazem qualidade em algo é o tempo. É o fator tempo. É um dia depois do outro. E que você possa nesse momento, eu não vou terminar de pregar agora não, mas eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora, e falar assim, Senhor, diante disso tudo que eu estou ouvindo, que é a tua palavra, me dá sabedoria para viver a minha vida, me dá sabedoria para viver a minha casa, para dar conta dos meus filhos, me dá sabedoria para administrar as minhas finanças, me dá sabedoria, Senhor, é tudo tão rápido, ensina-me, peça isso. Ouve a oração da tua igreja. Esse é um momento ímpar, irmãos, ímpar de oração. Ouve, Senhor, a oração dos teus filhos que nesse momento estão dizendo que precisam de você para encontrarem sabedoria na vida, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz em João 15 que sem Ele nada podemos fazer, nada. Ele é a videira, nós somos os ramos, e se permanecermos nele, daremos muito fruto, e sem ele, porque sem ele, nada podemos fazer. Você quer ser sábio? Você quer alcançar coisas? Você quer viver coisas gloriosas na sua vida? Ore todos os dias da sua vida e peça para o Senhor te ensinar a contar os seus dias, para que você alcance coração sábio. Ao mesmo tempo, se a falta da presença de Jesus nos dá total incondição, sei lá se disse a palavra, de avançar, a presença de Jesus muda qualquer cenário da nossa vida. Você pode dizer amém para isso? Não há nada, nada, nenhuma história que você possa contar nessa noite, por pior que seja capaz de anular o projeto de Deus para a tua vida. Nada, não há nada que anule a vontade dele para você, e tem mais, talvez tenha começado muito mal a tua vida, talvez você esteja vivendo um momento muito difícil, mas o jogo ainda não acabou, louvado seja o nome do Senhor, não para você, tem bola rolando, o juiz ainda não deu o apito final, porque é dele, meus irmãos, o apito final, ele dá, ele recolhe, mas Ele não deu, você está aqui me ouvindo nessa noite, isso significa que se a presença dEle entrar no teu coração, meu irmão, minha irmã, nada, nenhuma história vai ser capaz de anular o projeto dEle na tua vida. Tem um amigo pastor, que ficou muito conhecido no Brasil e hoje mora na Europa, chamado Osmar Ludovico. Osmar Ludovico é casado com uma grande amiga francesa, Isabelle, interessante porque essas coisas estão todas agora na minha mente. Osmar Ludovico é um homem de Deus, sábio, pacato, pastor, inteligente, escritor, e eu sempre olhei para ele e falei, esse cara devia ser padre, de tão bonzinho que ele é, de tão tranquilo que ele é, e é aquela pessoa, eu o conheci já adulto, pai, quase vô, e você olha para essas pessoas, você fala, que coisa linda, que santidade, até o dia que ele me contou o testemunho dele, Osmar Ludovico era traficante de drogas. Eu falei, gente, não é possível, é outra pessoa. Não, era eu, ele dizia. E foi preso no Líbano. E ficou anos preso, até ser extraditado para o Brasil de volta. E através de uma francesa, da sua esposa, ter uma experiência tremenda com o Senhor Jesus. E hoje, ser um pregador do Evangelho, que tem falado do amor de Jesus em vários lugares, nos quatro cantos desse planeta. Se tem esperança para ele, tem esperança para você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não há nenhuma história, nada, nada que possa acontecer ou ter acontecido com você. Ou, se você sofreu algo, não há nada que possa anular a presença do Senhor. Se nessa noite, ao sair daqui, você disser, Senhor, ensina-me a contar os meus dias, a sabedoria do Senhor vai ser derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Não há diferença entre pastores, entre clérigos e leigos, nós somos ministros do Evangelho, filhos do Deus vivo, e a sabedoria do Senhor está para mim, está para você, está para todos nós, de graça, de graça. Esse é o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus do improvável. E esse salmo vai terminando, meus irmãos, e ele diz algo, ah, queridos, que hoje eu falei, tomando banho eu falei isso, para vir para cá, e nós cantamos isso aqui. Aliás, eu cheguei aqui na igreja, pedindo uma confirmação do Senhor, se era para falar isso, e na hora que eu cheguei, nós estávamos cantando isso. E esse salmo diz, volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Meus irmãos, acima de tudo, acima da vida, acima da morte, acima de sonhos, e eu sou um sonhador, meus irmãos, eu amo os sonhos, a Bíblia diz que nós devemos nos agradar do Senhor, nos alegrar no Senhor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Eu creio nisso, eu vivo a minha vida como isso sendo uma verdade. Mas acima disso, nós precisamos voltar a falar do que não é mais popular nas igrejas, e diante da vida, diante da morte, diante do sofrimento, não há mais nada que possa ser dito senão, Maranata, vem Senhor Jesus, volta Senhor Jesus, para que o sofrimento acabe, para que a vida eterna venha, para que nós possamos nos alegrar na presença do Senhor. Não há empresa bem sucedida que seja maior do que a eternidade, não há dinheiro e aplicações mais preciosas do que a eternidade, não há igreja que se compare com o tesouro que é a eternidade do Senhor. E é papel da igreja dizer dia e noite, diante de vida, diante de morte, diante de vitórias, diante de fracassos, Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. É nosso papel declarar que a volta do Senhor é o tesouro que nós mais ansiamos, porque é lá que não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais a separação, não haverá mais a dor da despedida, porque todos, em nome de Jesus, que foram feitos filhos de Deus, celebrarão ao Senhor dos Exércitos eternamente e cantarão: Santo, Santo, Santo é o teu nome. Essa é a palavra, meus irmãos, para mim e para você. Maranata, vem Senhor Jesus. A gente está reclamando e tem direito de reclamar, está clamando por um Brasil melhor e tem direito de clamar, está orando, está jejuando e tem todo o direito, quer votar direito, tem todo o direito, mas acima disso tudo nós devemos dizer, Maranata, vem Senhor Jesus. E por último, esse texto fala algo muito difícil e muito profundo. Esse texto termina dizendo o seguinte: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus, soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Algumas traduções dizem, aprova as obras de nossas mãos. Aprova as obras de nossas mãos. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus, soberano. E aprova a obra das nossas mãos. Meus irmãos, esse texto foi dito, foi escrito por alguém que viveu o que ele viveu, Moisés. E no final da sua vida, ele olha para Deus, olha para tudo que ficou para trás e diz para o Senhor: Senhor, consolida aprova as obras das minhas mãos. Queria chamar o Ministério de Música aqui no altar, de louvor, porque no fim da nossa vida, no fim da sua vida na terra, no fim da minha vida, nós temos basicamente duas opções, só duas. Certa vez um amigo meu falou para mim assim, a gente estava conversando com um ateu, ele não era ateu, ele era agnóstico, e ele virou para mim e falou assim, sabe o que eu acho, Gustavo? Eu acho que todos os caminhos levam a Deus, é isso que eu acho. Eu acho que esse negócio de ir para uma igreja, ir para ser cristão, não, tem muita opção, Gustavo, todos os caminhos levam a Deus, estava eu e um amigo meu cristão, e eu virei para ele e falei assim, eu concordo com você. E aí foi aquele espanto, né? Porque meu amigo cristão olhou para mim, como é que você concorda com essa pessoa? Você está maluco? E a gente foi almoçar, deu aquela pausa, e depois a gente se encontrou de novo. E eu virei para ele e falei assim, eu concordo com você. Todos os caminhos levam a Deus, qualquer caminho leva a Deus. Eu concordo absolutamente com isso. O problema é quando você chega diante de Deus, para onde você vai depois? Ele falou, como assim? Eu falei, todo mundo, todos nós, eu, você, budista, ateu, espírita, católico, cristão, batista, metodista, todos os nossos caminhos vão nos levar até Deus, diante de Deus. O problema é quando nós chegarmos diante de Deus, o que vai acontecer depois disso? Porque está aqui no Salmo 90, o que nós poderemos dizer? Ou nós vamos olhar para Deus, eu e você, e dizemos para Ele, Senhor, eis aqui as obras das minhas mãos, está aqui Senhor, olha aqui o que eu fiz, eu errei aqui Senhor, eu sei que eu errei, se eu não sou perfeito, isso aqui foi mais ou menos, né Senhor, mas está aqui Senhor, a prova, tudo que eu fiz Senhor, está aqui as obras das minhas mãos, olha só, eu participei desse ministério, eu tentei ajudar nesse lugar, eu cantei no louvor dessa igreja, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Senhor, por favor, está aqui Senhor, com muita humildade, aprova as obras das minhas mãos, todos os meus erros, todos os meus acertos, toda a minha vida, aprova, ou nós vamos falar isso, que Moisés, pela graça do Senhor, pôde falar, ou, nós vamos ter que nos ajoelhar, e eu nem sei se vai ter tempo para isso, e pedir misericórdia, diante de um Deus que a gente nunca levou a sério, de verdade, diante de um Deus que a gente às vezes brincou de ser crente, ia na igreja durante 50 anos, mas era religioso, e a gente vai ter que falar, Senhor, tem misericórdia da minha vida, por favor. E a pergunta que eu tenho para você, é a mesma que eu me fiz nessas duas horas de reflexão, e quando é o fim da nossa vida nessa terra? Porque o do Ricardo foi hoje, e eu não estava preparado para receber essa notícia. Eu espero que o fim da minha vida nessa terra demore muito para chegar, é isso que eu espero, mas eu não sei quando ele vai chegar. Eu espero, meu irmão, minha irmã, que o fim da sua vida nessa terra demore para chegar, que Deus te dê saúde, que Deus te dê longevidade, que Deus prolongue os seus dias, mas a verdade é que ninguém sabe quando um fio de cabelo vai cair da nossa cabeça. Que forte pensar nisso, igreja. Há momentos em que a gente tem muito para celebrar, mas há momentos na vida da igreja que é como se fosse loja, quem é lojista aqui sabe disso, é fechar a porta e contar o estoque, para saber se está tudo em dia. Que forte! Eu chorava nesse fim de tarde no banheiro, porque, para mim, um guerreiro da proclamação do Evangelho na França, se foi. Alguém que tinha sonhos, e morreu com sonhos de ver a igreja do Senhor triunfando e crescendo cada vez mais em solo europeu. Um homem valente, com um coração do tamanho dessa igreja, com palavras de bênção, palavras de exortação, defeituoso como eu e você, e eu chorava por ele. Mas ele vai chegar diante de Deus, assim como eu e você, e vai poder dizer uma dessas duas coisas, Senhor, aprova o que eu fiz na terra, aprova as obras das minhas mãos, ou ele vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Na minha insignificante opinião, eu acho que Ricardo vai ter muitas coisas para o Senhor poder aprovar, louvado seja o nome do Senhor. muitos testemunhos. Mas e você? Quais são as obras das suas mãos? O que Deus tem falado ao seu coração e você tem feito ou você tem procrastinado? O que Deus tem falado contigo nesses dias, nessa semana, ao longo desse movimento de oração que a nossa igreja tem passado? O que Deus tem falado com você? Essa sim, irmãos, é uma noite de avaliação para mim. Espero que seja para você. Mas é mais do que isso, é uma noite de tomada de decisão. A gente não está brincando de ser crente. Meus irmãos, a Bíblia diz, a Bíblia garante para mim e para você, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não interessa quem vai ganhar as eleições, eu oro para que seja uma bênção, mas a minha Bíblia me garante que, independente do que aconteça, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Recreio, porque é a igreja do Senhor. Chegou o momento, igreja, de nós avaliarmos quem nós somos, de nós avaliarmos o que nós temos feito ou deixado de fazer. Essa é uma noite de sabermos que nosso Deus é soberano, e que às vezes isso foge totalmente do nosso controle, mas é uma noite de você se colocar diante do Senhor, é uma noite de você refletir diante da vida e da morte, no fato de que Deus tem o melhor para nós, no fato de que a eternidade é o melhor presente, no fato de que a nossa vida é muito breve nessa terra, no fato de que nós devemos amar mais as pessoas, no fato de que nós devemos perdoar mais, deixar diferenças de lado, liberar perdão, e falar, vamos caminhar, porque dessa maneira vai ficar mais difícil de arrebentar o cordão. Eu queria convidar você a se colocar em pé. Nós vamos cantar, igreja, cantar. Canta Maranata, vem Senhor Jesus. Mas que ela venha sobre a tua vida nessa noite. Não há como, queridos, não há como a gente terminar essa pregação sem te dar a possibilidade de um real conserto, de um real recomeço. Não há como a gente terminar essa avaliação, porque para mim está sendo uma avaliação pessoal, sem te dar a oportunidade de se quebrantar na presença do Senhor e dizer, Senhor, em nome de Jesus, faz diferente, Senhor. Oh Deus, que eu seja uma desses e dessas que vão chegar no fim da vida e vão dizer, aprova as obras das minhas mãos, Senhor. E que você nessa noite comece a pensar nisso. Eu queria convidar os pastores, os intercessores, para virem aqui no altar, para virem aqui na frente da plataforma. Eu queria convidar você a se derramar na presença do Senhor nessa noite. Meus irmãos, nós não estamos brincando de ser igreja. Eu não sei qual é a sua idade, eu não sei se você é novo, se você é jovem, se você é idoso, mas eu sei de uma coisa: se você se colocar diante do Senhor, Moisés, aos 80 anos de idade, recebeu do Senhor uma missão gloriosa. Eu quero convidar você diante de Deus nessa noite a falar, Senhor, diante da vida, diante da morte, diante de pessoas, oh Deus, diante de denominação, diante de toda uma cultura que eu gerei dentro de mim, oh Deus, quebra tudo e faz de novo, Senhor. Venho à casa do oleiro, oh Deus, vem, Senhor, e me derruba como vaso e refaz o que tiver que ser refeito. Enquanto nós cantamos isso, porque esse é o clamor da igreja, eu convido você a sair do seu lugar. Você não precisa dizer quem você é, você não precisa dizer a tua história, você não precisa falar nada, mas se coloca na presença do Senhor. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelha. Se você quiser oração, que as pessoas orem por você, mas não saia daqui sem que o Senhor fale poderosamente ao seu coração. Faça isso, pode vir, venha pelas laterais, receba uma oração, se coloque diante do Senhor, chore o que precisar ser chorado, pode vir, não escolha pessoas, pode vir para quem estiver livre aqui.